Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
25ª sessão ordinária do ano tem item único na pauta.
Vereadores vão analisar plano plurianual enviado pela Prefeitura.
Vereadora Beatriz é entrevistada especial desta edição.
Saiba o que ela pensa sobre a participação da mulher nas decisões políticas.
Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto de 2017.
O Rádio Câmara está no ar.
Programa Rádio Câmara, na Cultura AM 1340.
Olá, Suzy, muito boa tarde.
Boa tarde, João, e boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Os vereadores de Araçatuba vão se reunir na próxima segunda-feira, dia 28, para analisar e votar um item único previsto na pauta de trabalhos legislativos da 25ª sessão ordinária do ano.
Trata-se do PPA, o Plano Plurianual, para o período de 2018 a 2021. A matéria foi enviada pela Prefeitura.
O PPA, previsto na Constituição Federal, é um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo governo federal, estadual ou municipal ao longo de um período de 4 anos.
O texto original recebeu 3 emendas, duas delas assinadas pela Comissão de Finanças e Orçamento, que é formada pelos vereadores Márcio Saito, Lucas Zanatta e professor Cláudio. E a outra emenda foi assinada somente pelo vereador Márcio Saito.
Conforme prevê o regimento interno, excepcionalmente nessa sessão em que vai ser analisado o PPA, a fase do grande expediente ficará reduzida a 30 minutos e não haverá a fase do pequeno expediente.
A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital, também pela TV Birigui no canal 19 em sinal aberto. Aqui pela Rádio Cultura M 1340 kHz e ainda pelo canal da Câmara no YouTube, disponível no site www.camararacatuba.com.br.
Programa Rádio Câmara na Cultura AM.
Você está na sintonia da voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, transmitida aqui pela Rádio Cultura M 1340 kHz.
A vereadora Beatriz é a convidada especial dessa edição do Rádio Câmara. Quem conversa com ela é a repórter Suzy Faria.
Vereadora, as mulheres são maioria quando falamos em número de eleitores no Brasil. Contudo, nem por isso temos um número maior de vereadoras nas câmaras municipais e de deputadas nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. Na sua opinião, por que esse desequilíbrio é tão grande?
Olá. Esta situação é um dos sintomas da sociedade machista na qual vivemos. A violência contra a mulher, em todos os setores, é muito grande. Sempre existiu a violência, mas a mulher nem tinha como reagir. Nem direito de reagir ela tinha, pois era legalmente considerada propriedade do pai, depois do marido. E tinha que aguentar essas violências de todos os tipos calada. Hoje, depois de muita luta, inclusive de muito sofrimento e até de mortes de mulheres, a legislação garante alguns direitos, mas a cultura da sociedade ainda não mudou. Há homens que ainda se sentem donos das mulheres. Acham que elas têm que fazer o que eles querem, sejam os pais, os patrões, os companheiros, e olha o absurdo, qualquer um que passa na rua acha que pode mexer com uma mulher. A cultura machista quer humilhar a mulher, dizer que ela não é capaz, que não tem condições, que ela é pura emoção, que é fraca. Isso acontece também na política. A mulher tem capacidade de estar nos espaços políticos também, expondo e defendendo as ideias e os olhares da mulher em relação aos mais diversos assuntos que assolam a nossa sociedade, nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, e a lutar por um Araçatuba melhor, por um Brasil melhor. É preciso entender que tem capacidade de colaborar para a mudança que o Brasil quer e precisa.
E, vereadora, na prática, como os partidos estão se mobilizando para dar igualdade de oportunidades às mulheres concorrerem nas eleições?
Na verdade, os partidos, com raras exceções, não estão se mobilizando para dar igualdade de oportunidade para as mulheres concorrerem às eleições. A Rede Sustentabilidade, o meu partido, é uma exceção, pois fez questão de constar em seu estatuto a igualdade de gênero. Nós não temos um presidente. Temos dois porta-vozes do partido, que é a voz do partido diante da sociedade, e são sempre um homem e uma mulher. A Rede Sustentabilidade faz questão de dar espaço igual aos homens e às mulheres, 50%, 50%, o que é justo. Quem está se mobilizando para dar igualdade de oportunidade para as mulheres concorrerem às eleições são, como é natural, as que sentem esta desigualdade, as mulheres. Nós estamos lutando, por exemplo, pela aprovação da PEC 134 de 2015, que já está em discussão desde 2015, para garantir progressivamente o aumento do percentual de mulheres no legislativo nas três legislaturas subsequentes à promulgação da emenda, reservando 10% das cadeiras para as mulheres na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira. As mudanças valeriam para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas, para a Câmara Distrital e para a Câmara dos Deputados. A PEC ainda não foi aprovada. A proposta está pronta para votação em plenário desde 2016, mas estava parada por conta das discussões em torno da reforma política.
E, vereadora, não querendo aqui abrir concorrência com os homens, mas na sua avaliação, o que a população ganha com a maior participação política das mulheres?
Olha, eu convivo com muitos homens que são grandes companheiros, inclusive defensores dos direitos das mulheres, porque reconhece essa diferença. Homens que eu admiro e que eu respeito, e homens que me admiram e me respeitam. Em todos os lugares, é muito importante que tenhamos o olhar feminino e o olhar masculino. São olhares diferentes. O homem enxerga de uma forma, a mulher enxerga de outra forma. Nós, mulheres, gostamos de juntar as pessoas, de ter pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, somos mais inclusivas, gostamos de compartilhar ensinamentos. Nossa democracia só será plena quando houver mais participação das mulheres nas decisões sobre os rumos do país. Estamos preparadas para sermos boas candidatas, boas gestoras públicas e boas parlamentares. Queremos o olhar feminino na teoria e na prática. Eu tenho certeza que nós, mulheres, irmanadas com os homens, construiremos um país mais inclusivo, mais acolhedor, mais ético, sustentável e socialmente justo. Com a mulher, a política pode melhorar cada vez mais.
Neste mês, o Elo Mulher, um grupo de discussão e ação política do qual a senhora faz parte, comemorou o 11º aniversário da implantação da Lei Maria da Penha. Quais foram as ações realizadas?
Uma das ações foi uma palestra com a doutora Ana Lúcia, delegada de polícia, sobre como nós podemos ajudar as mulheres envolvidas em situações de violência. Foi um momento muito lindo e muito rico. A doutora Ana Lúcia, além de muito conhecimento legal e experiência, ela tem muita sensibilidade no olhar para as mulheres vítimas de violência e conseguiu passar para nós este olhar atento e atencioso para a mulher, não julgando, mas buscando considerar as circunstâncias de vida que a envolvem para tomar as decisões que ela toma. É disso que eu falo, do olhar feminino. Do olhar o todo, olhar a pessoa, olhar a sua história de vida, as circunstâncias nas quais ela está envolvida. E o mais importante é que estes eventos da Rede Sustentabilidade, através do seu Elo Mulher, não é só voltado para as mulheres. Tanto nesse encontro, como em outros seminários que nós já promovemos, tivemos a presença de muitos homens. Esta é uma forma de colaborarmos para a formação também dos nossos companheiros. Homens que, queiramos ou não, são produtos de uma sociedade machista, mas que querem mudar sua postura e o seu modo de fazer as coisas, respeitando a todos com igualdade.
Essas ações, vereador, elas são de fato necessárias e imprescindíveis para se preparar para o enfrentamento nos espaços de discussão pública?
De verdade, eu gostaria que não fossem necessárias. Mas, como qualquer cidadão pode ver, os noticiários estão repletos de notícias de violência contra a mulher, inclusive de morte feminina. O feminicídio sempre existiu. Mas, como as mulheres estão se tornando mais senhoras de si, os homens agora parece que estão perdendo totalmente o controle. Matando mulheres, companheiras, filhos, uma loucura. O Brasil registrou ao menos 8 casos de feminicídio por dia entre março de 2016 e março de 2017, segundo os dados dos Ministérios Públicos Estaduais. Uma loucura! No total, foram 2.925 casos no país. Só no estado de São Paulo, 974 investigações sobre o feminicídio foram abertas nesse período. No primeiro semestre deste ano, 93 mulheres foram mortas pelos seus companheiros. Um terço do total das mulheres assassinadas. Isso é um absurdo. Nos últimos tempos, em média, 4 mulheres foram assassinadas por dia por seus maridos na capital paulista. O feminicídio considera o assassinato a etapa final de uma série de abusos. O feminicídio é resultado de muitos anos de violência doméstica, que vai das menos graves, escalando até os casos mais graves, que são as agressões físicas, a violência psicológica, ameaças, o criminoso que se sente dono da mulher. E normalmente põe desculpa em ciúme, traição, dificuldade com a separação, disputa pela guarda do filho. A sociedade como um todo, ela está doente. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que faleceu recentemente, discutiu isso, que ele denominou de modernidade líquida. Segundo Bauman, nós estamos num momento interregno, entre reinos, um momento sem parâmetros, segundo a teoria dele. Os parâmetros que nós seguíamos no século passado não servem mais. A forma que a família se relaciona, pais e filhos, avós e netos, a forma como os casais se relacionam, a forma de educar os filhos, o formato da educação tanto na escola quanto fora dela, as instituições. Mas também a gente ainda não sabe exatamente como agir, como uma nova forma de fazer. Há uma ausência de princípios, de valores mais sólidos. E vira essa loucura. Pessoas querendo fazer o seu pensamento prevalecer no grito, na força, na pancada, na morte do outro, seja moral ou fisicamente falando. Há um desrespeito total pelo ser humano. É só acompanhar as redes sociais. E as mulheres e as crianças, por serem fisicamente mais fracos e menos predispostas à violência, são as maiores vítimas. Esse é o nosso trabalho como vereador e como ser humano. Colaborar para uma sociedade mais humana, que respeite o direito de todos. Nós não queremos privilégios. Nós queremos direitos iguais para todos.
Esta foi a participação especial da vereadora Beatriz no Rádio Câmara.
E o Rádio Câmara desta sexta-feira termina aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Lembrando que hoje, logo mais às 7h30 da noite, a Câmara promove a entrega do Prêmio Policial em Destaque. O evento é aberto ao público e será transmitido ao vivo pela TV Câmara, via Sistema NET de TV a cabo e também pelo site oficial do Legislativo, www.camararacatuba.com.br.
A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde, um ótimo final de semana e até segunda.
Até segunda com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Cultura AM, 1340 kHz.
Rádio Câmara.